E aí, gente, Lauro Quadros, bom dia, bem-vindo ao Super Sábado.
Bom dia, gurias, Andressa, Mariana, que alegria.
Bom dia.
Olha, deixa eu revelar uma coisa para vocês, bem ligeirinho. Quando a produtora me ligou terça-feira pedindo que eu participasse do Super Sábado, eu sou fanzíssimo do Super Sábado, não é demagogia, é verdade. Quando ela me ligou, eu perguntei qual é o assunto e ela respondeu, melhor idade. Imediatamente eu me lembrei de uma pessoa inesquecível, Dercy Furtado, ex-deputada que está com 92 anos, mãe do grande cineasta Jorge Furtado, do jornalista Cláudio Furtado, e ela está voando com 92 anos, e quando ela tinha, vou chegar na melhor idade, quando ela tinha 84, 85, estava comigo no programa Polêmica, e daqui a pouco ela disse assim, melhor idade é quando eu tinha 18 anos e namorava o Jorge. Então não esqueço, negócio de melhor idade lembra logo para mim a Dercy Furtado. E como para velho, pessoa de idade como eu, 81 anos, não é 18 não, inverte 81, uma coisa lembra outra, uma coisa puxa outra, Dercy Furtado me lembra imediatamente Ieda Maria Vargas, depois de Ieda Maria Vargas Atanásio, Miss Universo Inesquecível. A Ieda participava conosco do Câmera 10, isso aí, olha, tu não eras nascida, Andressa, é década de 70, Câmera 10, Flávio Alcaraz Gomes, Cândido Norberto, Sérgio Schiller, eu, Ana Amélia Lemos apresentando no Canal 10, então TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, e a Ieda foi convidada, porque era Miss Universo, né, mas não tinha prática na comunicação, e a Ieda tá me ouvindo lá na Serra, lá em Canela, e vai dar risada agora. A Ieda ia dizer, o governador era Jair Soares, ela dizia Jair Rodrigues, que era o grande parceiro da Elis Regina, né? E aí ela ia dizer Dercy Furtado, por isso que eu me lembrei, associando, né? E ela dizia Dercy Gonçalves, a atriz Dercy Gonçalves, que quando eu entrevistava Dercy Gonçalves, eu sempre cantava para ela, a perereca da vizinha tá presa na gaiola. E aí, uma coisa emenda na outra, eu sou muito prolixo, vocês não vão ter oportunidade de perguntar nada, porque eu vou emendando. Não, aí é o seguinte, eu falei na Ana Amélia, né, a nossa ex-senadora, minha querida amiga, beijo para Ana Amélia. Um dia, tu conhece essa história, Andressa, um dia a Ana Amélia chegou pro Carlos Bastos, nosso diretor, Carlos Esquivel Bastos, que está com 80 e mais do que eu, e aí chegou pro Bastos um dia, vem cá, por que que eu ganho 5 mil e a Ieda ganha 10? E o Bastos respondeu, Ana Amélia, é porque tu é Miss Lagoa Vermelha e Ieda é Miss Universo. É impressionante. E aí a Dercy também se consagrou, porque muito católica que era, muito religiosa, ela, a Hortense Medeiros e a Margarida Cauã, ali na Evo Corsei, Marise Barros, Petrópolis, onde eu fui morar em 1946, depois de sair da Lagoa dos Quadros, lá de Cornélios, onde eu morei de 39 a 45. Bom, e aí é o seguinte, ela resolveu fazer uma campanha da natalidade, digamos assim, digamos que seja, não podia usar, segundo a religião, segundo a Igreja Católica, anticoncepcional nem camisinha. Transou e embarrigou. E aí Hortense Medeiros, Dercy Furtado e Margarida Cauã concorriam, a Dercy acabou com 6 filhos, a Hortense também, e aí ela resolveu lançar o controle da natalidade. Dom Vicente Scherer, o arcebispo, chegou a brigar com ela. E para terminar, deixar vocês falar só um pouquinho, tá? Eu me lembrei agora esse negócio de ter muito filho. Não tem nada a ver com religião hoje em dia. Vou dar um exemplo. Meu querido amigo Rabino Mendel Liberoff, casado com a Mimi. O Mendel é da França, a Mimi é norte-americana de Nashville. Eles têm 12 filhos. Lá na França, o Mendel tinha 10 irmãos. E aqui eles têm 12 filhos. Eu pergunto, mas como é que pode? E pode. Desculpe, gurias.
Capaz, Laura. Na verdade, eu não quero falar nem te perguntar, viu? Eu quero te ouvir, porque sempre aprendo muito toda vez que te ouço.
Eu estava ouvindo para o cu ainda há pouco, né? Para não perder o gancho.
É mãe da Thaís Furtado, outra jornalista, uma família muito talentosa.
O Cléo pode confirmar. O Cléo Kuhn está na rádio há 30 e poucos anos. Eu voltei para a Gaúcha, entrei na Gaúcha em 59, quando o Nelson Sirotsky tinha 5 anos, Maurício, que teria 95, tinha 33, lá na Borges de Medeiros, no Edifício União, quando eu entrei para a Gaúcha. E aí voltei para a Gaúcha em 85, e logo em seguida o Cléo Kuhn entrou na minha vida. no programa que tinha o meu nome, por iniciativa do Flávio Alcaraz Gomes. E o Flávio não colocava o Cléo no ar porque ele gostava de ouvir um cara de Cruz Alta, o Gilberto D'Ambrosio, que falava dos microclimas, assim, das formiguinhas, para saber se ia chover ou não, olhava as formigas, as plantas. E o Cléo Kuhn, durante 10 anos, ele que hoje se espalha por todos os programas da rádio, perguntem para ele, durante 10 anos, Cléo Kuhn era só comigo.
Culpa tua, Laura,
Lauro,
então.
Tu falasse aí sobre...
Mas aí perguntaram o meu voto, é Tina Turner, tá?
Ai, não.
Tina Turner, tá bom. Ô, Lauro, a gente sempre que fala no teu nome aqui, os ouvintes ficam malucos. E embora a gente... Tu tenha perguntado qual é a pauta. A gente não precisa de pauta pra falar contigo, Lauro. É só trocar ideia sobre a vida com o Lauro Quadros. Aí a gente já
Mas
tá
eu aprendi
feliz,
muito
viu?
Com o teu marido, por exemplo, com o meu produtor, o jovem Diori Vasconcelos. E tem outro cara que talvez vocês conheçam também, que é o Thiago Boff, também produtor.
E a Bibiana Dilma, foi produtora. Também marido de alguém aqui desse programa e não é meu, né?
É os mais recentes produtores que eu estou falando. Não estou falando da Magda Cunha, que é diretora da PUC lá, por exemplo, né? O Paulo Ricardo Macari, etc, etc. Bom, meu Deus, Silvana Pires, bom, mas eu estou falando dos mais recentes. A Bibiana Dil, por exemplo, chegou como estagiária no meu programa, fazendo dupla com o Thiago Boff, e aí eu olhei para ela, tu conhece essa história, eu olhei para ela e disse assim, que idade tu tem? Hoje ela tem 25 e eu pergunto para ela se ela está bem da enxaqueca, porque a Bibiana tinha enxaqueca. Que idade tu tem? 19. Ela tinha chegado recém de Gravataí. 19. Ah, tu podia ser minha neta. Aí ela... Eu digo, mas não é.
Laura, os ouvintes estão aqui mandando muitas mensagens no WhatsApp. Tem uma história linda que chegou, Laura, que eu quero compartilhar contigo, do Luciano Trindade, de Arroio dos Ratos. Ele disse que uma vez ele ouviu no teu programa, no Polêmica, uma conversa de médicos e socorristas sobre a situação de crianças que se engasgavam. E ele disse que aconteceu com a filha dele de 6 meses, que a filhinha dele se engasgou e que ele soube fazer exatamente o procedimento para desengasgar a criança, graças ao programa, graças às orientações que ele aprendeu contigo no programa. E aí ele manda uma foto contigo e diz que é muito grato. Olha que legal essa memória, né, Lauro?
Que coisas boas. As crianças estão muito próximas de mim e eu muito próximo delas, porque durante 30 anos nós estamos com o Instituto do Câncer Infantil, sou fundador, visitamos 104 empresas, 101 colaboraram com o Instituto do Câncer Infantil, construindo toda a unidade do Hospital de Clínicas, depois toda a unidade do Hospital Conceição, a casa de apoio, agora temos mais uma casa para aqueles que já estão desenganados. Então o Instituto do Câncer Infantil não apenas faz parte da minha vida, mas a minha vida, eu costumo dizer, também se divide entre antes e depois do Instituto do Câncer Infantil. Mas tem tanta coisa, olha, se eu puxar pela memória, eu estou lembrando quando morreu Andressa e Mariana, o Tom Jobim. Tu sabe que o programa Estúdio 36 na TV Com recebia Calbi Peixoto, Baden Powell, Mamas and Papas, o Sérgio Endrigo, né? Sérgio Endrigo, autor, campeão de San Remo, daquela música interpretada pelo Roberto Carlos, La festa appena cominciata e già finita. Bom, mas aí um dia eu levei a Leni Andrade no programa e tinha morrido o Tom Jobim e ela no velório do Tom em Nova York. O Tom tem aquela história, ele morava muitos anos nos Estados Unidos, até gravou em Los Angeles com a Gal Costa uma vez. E aí, com a Gal Costa, ele gravou o Dindi. Céu tão grande é o céu e bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. Bom, e aí o Tom Jobim morreu nos Estados Unidos, foi velado em Nova York. E a Leni Andrade, do meu lado no Estúdio 36, TV Com, que pena que se foi a TV Com. E a Leni Andrade resolveu me contar o que ela cantou pro Tom Jobim no velório dele em Nova York. E aí eu digo, o que que tu cantaste? Vamos ver. E ela, ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Pedro Ernesto não pode me ouvir, não pode me ouvir, porque senão vai aprender a cantar. Bom, e aí chorava a Leni Andrade, não parava de chorar, uma coisa inacreditável. Então tem coisas inesquecíveis. Por exemplo, lá em Dallas, isso é 94, Copa do Mundo 94. Eu fui naquela janela, na Library, em Dallas, e tem uma pilha de livros e um fuzil em cima naquela janela, gravei para o Jornal do Almoço, dali o cara atirou no John Fitzgerald Kennedy. E já que eu falo no Kennedy, o Bob Kennedy, o Pelé e eu estávamos no vestiário do Maracanã, o Bob Kennedy, que depois foi assassinado também, foi visitar o Pelé com uma toalha na genitália, era assim que funcionava. Hoje é entrevista coletiva, e eu entrevistando o Pelé, chegou o Bob Kennedy. Tem essas coisas, se vocês não me interromperem, eu não vou parar de falar, uma coisa impressionante.
A gente...
Hein?
A Andressa caiu, teve um cortezinho.
A Andressa tá ioiô, cai, sobe e desce. O que que houve? Caiu agora ou não?
Não estão me ouvindo, né?
Agora sim, agora
sim. Ah, muito bem, muito bem.
Ô, Laura, eu preciso perguntar uma coisa, senão os ouvintes não vão me perdoar. A vida sexual, como é que anda?
Essa é a pergunta que eu fiz pro João Avelange, quando era presidente da FIFA, lá também no Estúdio 36, na TV Com. E eu fiz, tive a coragem de fazer, porque a gente viajava muito com a seleção, juntos, o João era meu amigo, né? E aí, o João olhou para mim, olha, terminando a entrevista, né? E aí depois as pessoas se vingam e perguntam como é que tá minha vida sexual, e eu digo que é como o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero.
Agora é zero. Melhor não entrar em detalhes,
chegando bem,
então,
meu som tá
Laura...
chegando bem aí, não?
Sim, sim.
Tá, eu que tô ioiô, tu tá bem, Lauro.
Os ouvintes querem saber também, Lauro, se tu segue fazendo Cooper nos shoppings de Porto Alegre. Essa é uma pergunta que chegou de vários ouvintes aqui.
É, diga pra eles que eu tenho sempre Cooper feito, porque todos os dias eu faço, né? Então tô sempre com Cooper feito. Agora, por exemplo, nos últimos 10 meses, eu, em vez de ir na Incol, que é meu vício, minha dependência, né? Eu sou endorfino dependente, eu sou chocólatra, chocolate 70%, franco dependente, tem que ir 40 vezes à França viajando cada vez 3.200 quilômetros, e também eu sou endorfino dependente. Então eu caminho agora no pátio do meu prédio aqui, todos os dias, não falha nunca. Já que eu falei no John Kennedy, no Bob Kennedy, eu me lembrei daquela que vocês já conhecem, a reunião de chefes de estados em 68, faltava muito tempo para vocês nascerem, né? E eu tô lá com Flávio Alcaraz Gomes, Pedro Carneiro Pereira, em Punta del Este. E os caras, os americanos da CIA, do FBI, tudo grilados com assassinato de presidente e tal. Lyndon Johnson era o presidente. E aí foram no Cassino São Rafael, revistaram lustres, tudo quanto é coisa e tal. E eu com a Motorola, aquela que eu entrevistava jogador de futebol, foi no fim daquele ano que eu passei a comentarista, eu fui na eu entrevistava lá o Hélio Beltrão, pai da Maria Beltrão, o Daniel Krieger e tal. Fui na direção do Lyndon Johnson e perguntei para ele com aquela Motorola na mão, suspeita Motorola na mão, what do you think about? Ia perguntar uma coisa sobre qualquer negócio que eu me esqueci agora. E o cara de 2 metros, o guarda, o segurança, me nocauteou. É isso aí, né?
E o Grenal, Lauro? Aproveitando que a gente tem apenas Lauro Quadros participando do programa, o pessoal quer saber se a gangorra vai quebrar dessa vez. O que que tu acha, Lauro, pro Grenal de amanhã, hein? Será que dá Inter? Será que dá Grêmio?
É, tu sabe que tem aquela frase famosa do Wildo Meneghetti, ex-governador, né? Um cara que eu fui entrevistar uma vez antes de um Grenal, o Ari dos Santos, chefe da Gaúcha, me mandou a canela entrevistar o Wildo Meneghetti. Ele foi muito querido por ele e a dona Judite. E a frase do Meneghetti histórica, antológica, é Grenal é Grenal. E aí apareceu um outro dirigente e disse Grenal é Grenal e vice-versa. Em cima do muro, né? E a gangorra é a gangorra. Eu vou gangorrar com vocês aqui, usando o neologismo, e dizer o seguinte, tem dois retrospectos, você pode escolher, se for gremista ou colorado, colorado ou gremista. Tem o retrospecto dos grenais, desde setembro de 2018 o Grêmio não perde Grenal, o Inter não ganha Grenal, portanto 2 anos e alguma coisa, e são 11 grenais, sem vitória do Inter, esse é um retrospecto. O outro retrospecto é o recente. O Grêmio jogando nem tão bem, o Inter jogando melhor do que o Grêmio, metendo 5-1 no São Paulo e sendo líder do campeonato. Quem quiser saber o resultado, escolha qual o retrospecto. Isso se chama muro quadros.
Eu ia dizer, vamos cair desse muro aí, Lauro. Quem é que ganha o Grenal amanhã?
Empate. Muro de novo. Empate.
Não, empate não. Empate é tão sem graça, Lauro. Aliás, os ouvintes também perguntam assim, será que o Lauro não vai revelar nunca o time do coração dele?
É uma coisa muito simples, Andressa. É assim, ó. Andressa e Mariana, é muito simples. Todo gremista acha que eu sou colorado. Eu tenho um neto, que já há bastante tempo, o Vitor Gruber, que morou em Israel um ano, ele por parte de pai, ele é judeu, meu Meriten, meu co-sogro era da Romênia, o Vitor morou um ano em Israel, o irmão dele, o Pedro, também morou um ano em Israel, além de terem morado o Pedro com 16 anos na Alemanha, né, perto de Berlim, sozinho, o Vitor morou na Espanha também. Bom, então, o que eu digo, então esse meu neto é vice-presidente do Internacional da direção anterior do Marcelo Medeiros e da atual também, o Vitor continua como vice-presidente do Internacional. Então eu sempre digo assim, o Colorado imagina que eu sou gremista, porque quando eu dou um pau no Grêmio, ele acha que é normal. Eu dou um pau no Inter, ah, esse gremista filho da mãe. E o gremista pensa que eu sou colorado, porque quando eu dou um pau no Inter, ah, normal. Quando eu dou um pau no Grêmio, ah, esse colorado filho da mãe. E por aí vai, né?
Essa é a vida de quem trabalha com esporte, né, Lauro? Sempre assim, um acha que é do outro, o outro acha que é do um e assim vai. Mas eu gosto que o Lauro imprimiu na marca dele nesses anos todos de rádio. E eu sempre observo, Lauro, que tu fala assim, Inter ou Grêmio, Grêmio ou Inter. Essa é uma estratégia para colocar os dois sempre em igualdade, né, Lauro?
É sempre assim, historicamente eu dizia, Olímpico, Beira-Rio, Beira-Rio, Olímpico. E podia ser Eucaliptus, Olímpico e Olímpico, Eucaliptus. Agora, Eucaliptus, eu me lembrei, o Silvio Benfica sempre me lembra essa história. Eu estava falando em cantor, cantora, né? Uma vez, os Eucaliptus, na goleira da direita, tu que é colorada, Andressa, na goleira da direita, eu ainda era repórter, é começo da década de 60, será por 61... 62, eu tô com Agostinho dos Santos, que era sucesso na época. E o que que eu fiz com Agostinho dos Santos? Cantei com Agostinho dos Santos atrás da goleira da direita. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. E aí, ainda estão a brilhar, ainda estão a cantar, ao vento alegre que me traz esta canção. O Silvio sempre diz, pô, tu cantaste com Agostinho dos Santos nos Eucaliptos. Que loucura, né?
Sabe que no meu aniversário, eu vou contar algo pessoal aqui, no meu aniversário eu sempre sei que o Lauro vai ser um dos primeiros a me ligar e cantar. E como é bom te ouvir cantar também, Lauro, diferente de alguns outros narradores que tem por aí, sabe? De alguns outros colegas que cantam mais ou menos. É bom te ouvir cantar também, Lauro.
Sacanagem.
Sacanagem com o colega.
Dia 12 do 12 agora, 12 de dezembro, ele, o meu maior ídolo, já tive um cachorro com o nome de Sinatra, ele, tempo que eu tinha cachorro, né? Então, ele, meu maior ídolo, no dia 12 de dezembro, 12 do 12, fez 105 anos. Imediatamente eu liguei para ele no céu e... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Francis Albert. Happy birthday to you. Tu vê que não me fresquei, né?
Que espetáculo.
E o engraçado, né, Lauro e Andressa, é que o Lauro liga mesmo e liga do telefone fixo, né? Porque tu não tem celular, né, Lauro? Que é uma coisa meio louca pros tempos de hoje.
Olha, as pessoas que não têm celular que eu conheço são Luiz Fernando Veríssimo, mas a Lúcia tem. Rui Carlos Oster, mas a Nilce, que faleceu agora semana passada, querida, beijo pra ela. A Nilce tinha celular. O Moacir Scler não morreu por isso, não tinha celular, mas a Judite sim. Quer dizer, então, essa coisa, o Ibsen Pinheiro gozava muito comigo, pegava no meu pé, entre outras coisas, ele dizia pra mim, tu não tem celular, só pra te exibir que tu não tem celular.
Mas a Maria Helena tem, né? Aí ela te salva também.
Esse negócio dos 105 anos que o Frank Sinatra fez agora, né? Eu me lembro de uma música que ele canta que é Young at Heart, porque tem que ser jovem no coração para viver muito. Eu queria viver até 105, mas o homem lá de cima disse, não, 104. E o Frank Sinatra, quando canta o Fairy Tales Come Come True, chega lá adiante e ele diz, and if you should survive, 105. Então, pô, se quer sobreviver até os 105, tem que ter um espírito assim, né? Alegre, ser jovem no coração, né?
Ah, é verdade, Lauro. Coisa boa te ouvir a tua juventude no coração, no alto dos seus 81 anos, nos dando uma aula de comunicação aqui na Rádio Gaúcha. Lauro, eu falaria contigo até umas 11 da manhã, que é o fim do programa, mas a gente também vai te liberar. Tem a Tânia Carvalho logo na sequência aqui para relembrar histórias também. Então, Lauro, um beijo para ti, uma saudade, uma vontade de te abraçar, abraçar a Maria Helena também. Então, um beijo para vocês dois, tá?
Para vocês também. Já que tu falaste na Maria Helena, fizemos 60 anos de casados, dia 31 de dezembro. E o pessoal quer saber por que é 31 de dezembro, porque todo mundo me desejava boas entradas. E aí, eu andei cantando aqui no dia 31 de dezembro. Estavas vestida de noiva, sorrindo e querendo chorar. Feliz assim, olhando para mim, nunca deixei de te amar. São 60 anos de veneração e prazer, pois até nos momentos de dor, o meu coração me faz compreender que a vida é tão pequena para tanto amor. Beijo! Tchau!